Ética Pastoral, Introdução. Olá, aluno da Saber e Fé, aqui com vocês, mais uma vez, pastor e professor Ignaldo L. de Souza, dando início a mais uma nova matéria, agora do nosso módulo 5, Ética Pastoral. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: "Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja..." E aí então ele tem uma lista grande de recomendações àqueles que assumirão uma posição de liderança dentro da igreja cristã. Vamos lembrar que tanto Timóteo quanto Tito são epístolas focadas principalmente naqueles que seriam obreiros, naqueles que seriam ministros, aqueles que seriam episcopos, né, superintendentes, bispos, presbíteros, independente da tradução que se use, há um foco muito grande no comportamento da liderança. Então, nós temos aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o 13, e também Tito, no capítulo 1, do versículo 5 até o 9, recomendações a esses líderes. Por essa posição do apóstolo, você já percebe o quanto ele estava preocupado em orientar de um modo mais particular essa liderança, essas pessoas que seriam os continuadores da obra de Deus. Nós temos que pensar que a ética de Deus, ela é para todo mundo tem que ter uma obediência plena aos mandamentos de Deus. Deus não tem algumas pessoas que ele queira que obedeça mais do que a outras. Aliás, nós temos que sempre ter em mente que toda a revelação moral de Deus, toda a sua lei moral, ela se estende a todas as pessoas. Mas é claro, aqueles que de alguma maneira estão comprometidos com Deus, eles terão uma responsabilidade muito maior de obedecer e de guardar esses mandamentos. Deus é muito enfático ali na lei, quando ele ordena a Israel que obedeça e guarde os seus mandamentos. O não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Tudo isso ele vai colocar e focar para que o povo de Israel obedeça. Agora, isso não significa que aqueles mandamentos eram restritos somente ao povo de Israel. Não, eles serviram o mandamento para todas as nações. Como diz o apóstolo Paulo, ali em Romanos 2, 14 e 15, a lei estava no coração também dos não crentes, dos não judeus. Mas, como Deus estava fazendo um pacto com eles, era normal que Deus tivesse sobre eles uma exigência muito maior. A quem muito será dado, muito será cobrado. Então, é aqui onde nós vamos analisar todas essas especificações que Deus dá, todas essas normas éticas que Deus dá para os seus servos, para os seus ministros, ela é válida para toda a igreja. Mas o fato de alguém estar almejando uma posição de liderança, uma posição de superintendência, enfim, uma posição no ministério, faz com que venha sobre ele uma exigência muito maior do que vai ser encontrado para outras pessoas. Nós chegamos a ter ali em Tiago capítulo 3, onde ele diz que muitos não devem desejar ser mestres, porque nós sofreremos um juízo mais rigoroso, um julgamento mais duro. E isso é fato. Essa é uma exigência necessária. É como Paulo escreve lá para Timóteo, é conveniente isso. É conveniente que essas pessoas que estarão envolvidas com a obra de Deus tenham uma cobrança moral muito maior para si do que para outros. Nós vivemos numa época em que a moralidade de todas as maneiras tem sofrido, a ética de todas as maneiras tem perdido, e por outro lado, nós temos aquele problema de que as pessoas acabam valorizando outras coisas além do comportamento. Então, às vezes, você pode ter numa determinada liderança uma pessoa que tem um caráter ótimo, mas se essa pessoa ela não tem carisma, ela não prega bem, ela não tem alguma coisa a mais, ela geralmente é deixada de lado, apesar do seu excelente caráter. E o contrário também, muitas vezes, é verdadeiro. Nós temos pessoas que elas têm um péssimo caráter, elas têm uma série de atitudes, de comportamentos que são indevidos para alguém em posição de liderança, mas o fato dele ter, dessa pessoa ter uma capacidade oratória boa, ou mesmo uma outra qualidade que destaque ele dentro do reino de Deus, ele acaba sendo mais valorizado do que aquele que tem um bom caráter. Então nós precisamos entender que não é esse o padrão bíblico, não é isso que está nas escrituras. As escrituras, elas valorizam imensamente o comportamento. Elas valorizam de uma maneira muito especial o comportamento daqueles que estão em uma posição de liderança. Tanto que, se você olhar a lista de 1 Timóteo 3, as especificações ali, com exceção de uma capacidade de ensinar, as especificações são todas voltadas para a moral, para o comportamento, para os bons costumes. Então, por aí você já percebe que, dentro do escopo bíblico, isso é primordial. Então, quando nós falamos de ética pastoral, nós estamos focando naquilo que a Bíblia foca. Isso não quer dizer que os dons espirituais não sejam importantes, isso não quer dizer que os ministérios não precisam ser devidamente exercidos, isso não exclui uma graça de Deus, a necessidade de uma vida espiritual vigorosa. Não vamos nos escravizar no mero padrão moral. Claro que o ministério cristão, ele vai muito além disso. O ministério vai muito além de simplesmente ter uma moral adequada. Mas a moral, ela vai ser sempre a base. Por quê? Porque senão acontece o que muitas vezes acontece. O que os dons espirituais, a capacidade ministerial constrói, a falta de ética, a falta de padrões morais elevados, ela acaba destruindo. E aí é onde nós temos que olhar esse rigor que a Bíblia lança sobre os líderes, que ela lança sobre o ministério cristão, pastoral, de uma maneira geral, é um peso devido. Por quê? Porque todo o cristianismo, ele só consegue realmente se firmar, ele só consegue realmente se estabelecer através do bom testemunho, através de mostrar que há uma transformação de vida e um mover de Deus. Só que jamais você terá uma igreja verdadeiramente fiel a Deus, obediente a Deus, de caráter, se você não tem líderes dessa mesma qualidade. Então você precisa ter líderes que demonstrem uma vida moral adequada. E aí eu gostaria também de entrar num segundo ponto, e não se trata de amenizar essa questão. Nós sempre temos que pensar que, quando a Bíblia vai lançar um padrão, ela sempre vai lançar um padrão muito alto. Às vezes nós lemos a Bíblia, só lê o Sermão da Montanha, e você percebe o quanto nós somos pecadores, o quanto nós estamos distantes daquilo que é o padrão de Deus para nós. Então, o padrão moral da Bíblia, ele é um padrão elevado, porque Deus é perfeito e ele não pode lançar sobre nós nenhum padrão que não seja perfeito. Então nós temos que pensar que esse padrão é estabelecido sobre os líderes, é estabelecido sobre todo o corpo ministerial, pastoral, mas que isso é um padrão a ser atingido e que deve ser buscado. Isso não significa que é apenas uma série de regras que você impõe: olha aqui, segue isso, e senão você é completamente desqualificado. Não é isso. É um padrão que o servo de Deus, que almeja servir a Deus, almeja o episcopado, almeja estar à frente da liderança, do trabalho, ele precisa se ajustar, ou caminhar para esse ajuste. E cabe a nós, é claro, também, sempre ajudar as pessoas a cumprir esse chamado. Ajudá-las vai ser até mesmo exortá-las, mostrar a necessidade, muitas vezes de uma maneira amável, de uma maneira firme, cobrar isso da liderança, um padrão moral que seja devidamente adequado. Então, quando a Bíblia lança esse desafio para aqueles que almejam a liderança, ela lança esse desafio como uma necessidade do ministério, porque será esse padrão moral dos líderes que se refletirá no padrão moral dos liderados, da igreja em geral, que por sua vez servirá de instrumento, de bênção para orientar as pessoas ao redor. É através da vida moral da igreja que ela mostrará ao mundo a luz de Deus, que ela mostrará ao mundo o caminho de Deus. É onde ela se tornará sal e onde ela se tornará luz. Então a ética pastoral não é uma coisa que pode ser descuidada, não é uma coisa que pode ser substituída por carisma, por oratória ou por qualquer outra coisa. Nós conhecemos muito bem aquela exortação de Jesus no capítulo 7 de Mateus, onde ele fala de pessoas que um dia apresentarão diante de Deus seus feitos poderosos, como curas e libertações e como profecias, mas que apresentarão ao lado disso uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. E nesse momento essas pessoas serão rejeitadas porque elas verdadeiramente não refletiram o Senhor, não demonstraram o que elas deveriam ser no Senhor. Nós podemos, inclusive, aqui, para encerrar essa nossa introdução, pegar o exemplo de Moisés, naquele episódio, ali do capítulo 11 de Números, quando ele vai agir de uma maneira inadequada diante do pedido de água do povo. Deus fala para ele falar a rocha, e ia sair água da rocha para dessedentar aquele povo. E o Moisés, naquele momento, ele fica nervoso. Ele bate na rocha com seu cajado e fala agressivamente, né? Ele questiona: por acaso eu vou tirar água dessa rocha para vocês? E ele bate com a vara dele na pedra e a água sai. De fato, Deus faz um milagre ali e o povo bebe daquela água. O milagre acontece, o povo bebe da água. Mas a maneira como ele agiu foi uma maneira que não manifestou a glória de Deus. Não mostrou a glória de Deus. Ele pôs dúvida, ele agiu de uma maneira agressiva. Ele era o representante de Deus ali para aquelas pessoas. E essa atitude dele impediu ele de entrar na terra prometida. As primeiras vezes que eu li essa passagem, eu achei muito dura. Eu achei uma dureza muito grande de Deus com Moisés, imaginar que ele sofreu tudo aquilo, passou por tudo aquilo, e no final das contas foi proibido de entrar na Terra Prometida. Não deu certo ele entrar na Terra Prometida por causa disso. Resultado da questão: ele que foi um instrumento tão grande de Deus, desde a libertação até para chegar naquele ponto, agora estava excluído da bênção maior. E aquilo me revoltou bastante. Foi um pouco tempo depois, lendo a respeito do assunto, há um livro do Otmar Nish chamado Testemunho de Deus, em que ele analisa aquela passagem. E ele mostra que o grande problema ali foi que Moisés, ele era o representante de Deus. A atitude dele verdadeiramente trouxe para o povo uma falsa, uma má representação de Deus, e por isso as consequências foram muito grandes. Basta ler a Bíblia e nós vamos ver quantas vezes Deus repreendeu sacerdotes, Deus repreendeu profetas, Deus repreendeu reis, por causa da sua atitude indevida. Nós temos até o caso lá em Gálatas, onde Paulo repreende Pedro pela sua atitude ali ambígua. Então nós vemos que a Bíblia é um livro que repreende os seus líderes, os seus representantes, em primeiro lugar, porque eles precisam apresentar um padrão alto de comportamento. Se você tomar ali as cartas do Apocalipse, e alguns entendem que os anjos das igrejas, na verdade, são os mensageiros ou os líderes das igrejas, todas as repreensões que existem ali, como os elogios também, são para esses mensageiros, são para esses líderes dessas igrejas. Então a Bíblia, ela é um livro de repreensão, né? E nós temos que entender que essa é uma necessidade, porque aqueles que estão na frente da obra de Deus, eles têm uma responsabilidade muito maior. Então a ética cristã, ela não é uma coisa secundária, ela não é um ponto perdido no meio de toda a preparação pastoral. Claro que você não é perfeito, eu não sou perfeito, nenhum líder ele é perfeito, e as pessoas vão ter que conviver com isso. Somos tão falhos como qualquer outro. Mas é como se nós estivéssemos subindo uma escada em rumo a um grau de perfeição diante de Deus, e nós queremos que as pessoas subam também. Para a gente ajudá-las a subir, nós temos que já ter subido esses degraus e puxá-las para que subam também. Se nós estamos abaixo delas, nós não temos nem como levá-las mais para cima. Então nós temos que pensar que precisamos nos aperfeiçoar, precisamos aceitar as correções do Senhor, porque muitas vezes virão correções do Senhor, e precisamos temer ao Senhor, sabendo que nós, como representantes de Deus, ele exige que nós o representemos adequadamente. Então que Deus nos ajude, que a bênção de Deus sobre nós seja de misericórdia, e possamos ser aperfeiçoados pelo seu Espírito e possamos ser representantes adequados, agindo de forma ética para a glória do Senhor. Então aqui o nossa introdução à ética pastoral.